Agora, ainda dentro deste tema, vamos nos lembrar do ensinamento do Jesus, do Cristo, que fala assim: o moço muito rico chegou e disse para ele: Jesus Cristo, como é que eu posso servir a Deus? Ele disse: cumpra todas as suas obrigações religiosas. Ele disse: mas eu já faço isso. Então, despojua tudo que você tem, doe tudo para os pobres. Esse ensinamento está muito dentro do que nós estamos conversando, não só sobre o despojuir, mas também sobre o gradativo. Na evolução espiritual, você jamais vai começar quebrando verdades, mas vai começar criando verdades, as leis religiosas. Até hoje, momento que você entende que nada mais está seguindo que novas verdades. E aí você tem que quebrar verdades, doar a verdade aos pobres. E quem são os pobres para Jesus Cristo? É, porque nós achamos que nós conhecemos o que é ser pobre. Mas a moça do novo portal se deve lembrar da conversa que nós teve no chavo na casa dela, quando se falou assim, Jesus Cristo ensinou assim, está no Evangelho do Tomé: se você não alcançar o reino do céu, você vive lá na pobreza e será pobre. Ou seja, você será um ser humano. Então, Jesus Cristo considerava o pobre o espírito que vivia na carne, pejo a vida material. Isso era ser pobre para Jesus Cristo. É ter carências, carências espirituais. Então, quando ele fala para o moço rico, doe tudo aos pobres, ele está dizendo justamente isso: dê todas as verdades aos que são humanos, aos que gostam e querem viver com verdades individuais. Ou seja, no processo de despojuir, e é por isso que eu digo, por ser o chumbo, nós precisa treinar o que nós chama de doação da razão. Vou explicar isso. Você está olhando uma parede verde. Você está olhando uma parede verde. E alguém diz para você: gostou da parede azul? O despojuir neste momento é você não discutir que a parede é verde. Ah, você considera azul? Considero, então é azul. Isso é o despojuir que Jesus Cristo falou para o moço rico, para o homem cheio de verdades, para o espírito vivendo como ser humano. Doe a razão. Alguém diz para você: isso não presta. Não queira possuir aquilo, decretando as verdades: isso presta, isso é bonito, isso é isso ou isso é aquilo. Mas despojua a coisa. Doe a verdade, doe a razão para o outro. Deixe o outro assar o que ele quiser. E você continue com você, com a sua realidade. É isso que é o trabalho de despojuir. Se o trabalho de despojuir, primeiro em você, para que você não coloque verdades. E segundo, para que você não queira, em cada relacionamento, guiar com o próximo, para poder dominá-lo, através da posse, possuindo a razão e a verdade sobre os assuntos. Ficou claro isso? Tchau, vulgando, de tudo bom? Ficou claro a questão da posse, do despossuir, tanto no individual, quanto despossuir no coletivo, nos momentos da vida? Por favor, eu sei que isso é complicado, eu sei que o Gordo vai dizer que como eu não posso deixar de querer me impor ao outro, de mostrar que eu estou certo? Não, não pode. Nem que você use para isso a própria lei de Deus, porque a lei de Deus, como nós a vivemos, é simplesmente uma verdade criada pelo homem.
Carbone disse o seguinte: na semana passada teve reunião de condomínio e a síndica até me ameaçou em público com processo na justiça. E eu não dei a menor. E até tentei cumprimentá-la estes dias, mas ela vira a cara para mim. Levou para o lado pessoal.
Então pare de tentar cumprimentar. Veja. Olha, deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês. Querer fazer o bem para o próximo, porque você acha que tem que fazer o bem para o próximo, é possuir, é querer ser dono da verdade. Será que vocês não descobriram que tem gente que não merece e não vai receber o bem, e que a tentativa de fazer a coisa para ele é prova para você? Para ver se você entende de uma vez por todas que fazer a caridade não é uma decisão humana, mas é uma decisão de Deus, que faz e recebe quem precisa e merece. Então veja, você cumprimentou uma pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, ela virou a cara, não mais cumprimente. Isso é servir ao próximo, que o Paulo ensinou. Isso é despossuir a razão. Porque senão você vai começar a zelar verdades dentro de você. Aquela mulher não presta, aquela mulher é mal educada, aquela mulher não serve, aquela mulher é isso, aquilo ou aquilo outro. E aí você já está julgando. Então isso é muito importante, principalmente para vocês que estão aí e para a FIA aqui. Porque vocês têm missão grande. E vocês precisam compreender que não vai conseguir se salvar todos que caírem na mão de vocês. Pelo contrário, poucos poderão e terão a condição de receber isso. E é preciso você, na sua luta para a elevação espiritual, através do cumprimento da missão, do trabalho, não insistir em salvar quem não pode ser salvo. Deixa eu dizer uma coisa. Já pensou chicada de missionário no livro, na literatura, cada socorrista na literatura espírita, de perder esse tempo querendo salvar um que não pode? Os outros que precisam ficariam esperando desnecessariamente. Leia a literatura, eles passam direto por milhares de espíritos sem prestar mínima atenção. Quem presta é o que está narrando, que não é socorrista, que está ali aprendendo. Agora, o socorrista, ele passa direto, ele vai ao alvo dele. Ele não fica perturbado por não poder salvar os outros. Então isso é muito importante para vocês, principalmente na missão que vocês estão assumindo, na missão que vocês vão assumir. Saber que eu diria até que a maioria dos que vão ser encaminhados a vocês não conseguirá alcançar. e o Xepixija se despreocupar deles, se despossuir a verdade que tem que salvar a humanidade para salvar aqueles que têm que ser salvos.
Nós temos aqui alguns comentários interessantes, Pai Joaquim, como por exemplo, da Ellen. Desapego é para mim uma grande faxina, faxina de muitas verdades que enchem nossos vazios, impedindo que a graça de Deus chegue, nos encha e transborde.
Não é de muitas, é de todas.
É. O Flávio diz o seguinte, Pai Joaquim, eu não poderia continuar cumprimentando, se a pessoa não quer me cumprimentar, é problema dela. Ela age conforme a natureza dela, eu conforme a minha.
Mas e engano? Responde para mim aí por escrito que a Fia vai te colocar um café aqui para eu. Se você continuar cumprimentando quem não quer lhe cumprimentar, você está lá proporcionando um momento de felicidade ou uma situação onde a moça se contaria lá? Ficar lá contaliada. Responde, pai. Se ficar insistindo em cumprimentar, se ele está lá proporcionando um momento onde a pessoa vai se sentir bem, ou se ele está lá proporcionando um momento que dê oportunidade para a pessoa se contaliar.
Enquanto Flávio escreve, a Ellen comenta o seguinte: devemos continuar amando, fazendo o nosso papel. Temos que continuar mostrando a outra face.
Mas, moça, amar não é amar na sua base, no que você quer que seja feito. Amar é amar na realidade. A mulher não quer mais cumprimentar você, ame-a, não a cumprimente mais. Porque veja, o que o Gando disse, Xixelia, eu amar, vamos dizer assim, no, do jeito que eu quero cumprimentá-la, então eu vou cumprimentá-la. E se ela não está gostando, que se dane. Isso é amor? Ou isso é imposição? A base do amor é a base da liberdade. Dá a ela o direito de não lhe cumprimentar. Dá a ela o direito de não querer falar com você e respeitar esse direito dela. Agora, quando você fala com ela, você desrespeita o direito dela de não querer falar com você. Então isso não é amor, é imposição.
O Flávio diz o seguinte: ela pode ficar contrariada, mas eu apenas procurei fazer aquilo que acredito.
É isso no que eu...
Vai. Sem ficar feliz ou triste por ela devolver meu cumprimento.
Isso, você fez o que você acredita. Você seguiu uma verdade sua. Você possuiu. Você se satisfez. Ela não fala comigo, mas eu falo com ela, porque eu sou bonzinho. Veja se não há aí um individualismo em ação. É que vocês têm padrões, inclusive padrão de amar.
O que eu acho difícil, Pai Joaquim, é não sofrer em ser um instrumento de Deus. Eu acredito que o não cumprimentar estaremos sendo instrumentos de Deus para o que aquela pessoa precisa e merece.
Isso.
Mas é difícil não sofrer com isso. A gente sempre tem essa coisa de dar a outra face.
Não é, mas veja, dar a outra face é você dar a outra face. Mas se a sua face é cumprimentar todo mundo, dar a outra face é não cumprimentar, filha. Se a sua outra face é continuar aguentando o homo do jeito que é, para não mandar embora o coitadinho, dá outra faixa e manda embora.
O Luiz diz o seguinte: acho que tudo que fazemos para o outro e este outro não esteja querendo, este outro sempre ficará contrariado.
Isso, e você faz porque você quer. Então, quando você faz porque você quer, chama-se individualismo. Veja, viver como espírito é viver a realidade, a situação como ela está. E não você querer viver o que você acha que deveria estar acontecendo. Então eu gosto de cumprimentar todo mundo. De vou cumprimentar todo mundo, mesmo quem não vai comigo. Isso se chama individualismo. Isso se chama posse. É a história de querer atravessar a veinha, sendo que ela não quer atravessar a veia, só para a rua, só para dizer que o chefe fez uma boa ação. E escondido pelo ego, e tá aí o sentimento de querer praticar a boa ação. Por quê? Porque existe um padrão de boa ação. Uma verdade de boa ação. E a boa ação, neste caso, é você não cumprimentá-lo, porque ele não quer que você cumprimente. Ficou claro isso? Eu te posso dizer assim, eu sei que é contrário a muita coisa que vocês até hoje ouviram. Mas em vez, pense por este lado, veja se a motivação sua quanto ao cumprimentá-la não é o individualismo. Ah, eu vou ser bonzinho, eu não estou nem aí para que nós brigou, mas eu vou continuar cumprimentá-la, mesmo que ela não fale comigo, porque afinal de contas eu sou cristão, eu tenho que amar a todos. E queixe que o amor não tem padrão.
É, o Carbone diz, é o mesmo que o ceguinho querer atravessar a velhinha. Que coisa, hein?